Saúde a igreja, com graça e a paz. Que Deus possa nos abençoar em todo o tempo, recebendo nossos louvores na sua presença. Que seja como um aroma suave ao Senhor, que nós possamos estar assim adorando em espírito e em verdade. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o verso 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Vamos ler juntos versos 13 e 14, depois nós vamos orar também com nossas crianças. Versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Até aqui. Vamos convidar as crianças à frente, elas vão subir nesse momento, vão se preparar para o momento especial que farão aqui, posterior ao culto. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pelo dia, pelo privilégio de estarmos aqui para aprender dEle. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor, certos de que não somos nada sem o Senhor, nem merecedores do Teu amor. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos aproximou quando estávamos perdidos. Seríamos o nosso coração como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor nos tem pastoreado e nos tem dado da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome pelo privilégio de podermos estar assentados diante da Tua palavra. Que nós possamos aprender dela, que nós possamos apreendê-la em nossos corações. Que nós possamos viver por ela como regra de fé, mas de prática em nossas vidas, para a glória do Teu nome, para que a nossa vida seja um culto racional na Tua presença, que as nossas atitudes, os nossos corpos sejam oferecidos a Ti em santidade, que progressivamente possamos refletir o caráter de Cristo em nós, para que possamos viver de modo que a nossa vida prática corresponda àquilo que a Tua palavra nos instrui, que a Tua palavra nos revela, que a Tua palavra nos molda. Assim nós te louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, a epístola, e em especial esse trecho que nós lemos, do verso 9 até o verso 14, ele vai tratar especialmente de uma vida prática da qual reflete o caráter da igreja de Cristo. E é importante nós tenhamos essa compreensão de como a nossa fé, de como o nosso tempo em que nós nos debruçamos diante da palavra do Senhor, do tempo no qual nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor, da palavra do sacrifício, o quanto que isso é valioso e deve ser transformado, traduzido em atitude em nossas vidas. De maneira que a nossa vida seja correspondente àquilo que nós dizemos crer, de maneira que o nosso caráter seja moldado pelo poder da palavra do Senhor, do poder do Evangelho do Senhor. Quando nós tentamos tratar os nossos comportamentos pela força do nosso braço, pelos conhecimentos e métodos humanos, nós não somos capazes de transformar aquilo que somente a palavra do Senhor pode. O mais íntimo do nosso ser, a raiz de todas as nossas atitudes, o nosso coração. sem a compreensão espiritual da palavra do Senhor, o nosso coração não pode ser transformado. Sem a regeneração, essa atitude correspondente ao Evangelho, ela não é eficaz em nossas vidas, não é perene em nossas vidas, talvez circunstancial, talvez emocional. Mas a perenidade, a continuidade de uma vida correspondente à palavra do Senhor, ela só é possível por causa de Cristo. Nada pode fazer aquilo que só Cristo pode fazer em nossas vidas. Por isso, Paulo vai falar sobre um pleno cristianismo que é refletido nesse comportamento da igreja, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Se nós refletirmos para nós como essa palavra se aplica em nossas vidas, talvez nós tenhamos a dimensão da dificuldade de viver constantemente, não é à luz dos olhos dos homens, mas no íntimo do nosso ser, viver constantemente, viver perenemente, de modo digno do nosso Senhor. Se pudéssemos estar diante do Senhor, talvez nós teríamos muito temor daquilo que Ele poderia nos acusar em razão de nossas atitudes, em razão do nosso modo de viver, em razão dos valores que nós alimentamos em nossos corações. Talvez nós tivéssemos o devido temor de estar diante de um Deus santo, porque essa é a compreensão clara que o Evangelho nos dá. Cristo é santo, Ele é perfeito, mas Ele, por causa do poder da palavra, Ele também aplica isso em nossos corações. Por isso, o autor vai falar sobre entendimento espiritual, sobre como associar esse entendimento espiritual à conduta, e isso é o fundamento, essa associação, essa convergência de compreensão, de luz da palavra, com aquilo que eu vivo, com o meu modo de viver, essas coisas convergindo, ela vai me permitir ter, então, um progresso espiritual diante da igreja, mas principalmente diante do Senhor. Paulo ora para que a igreja viva o cristianismo pleno, a plenitude da graça, a plenitude dos efeitos de Cristo em nossas vidas, e ele dá as razões disso. A plenitude do Espírito é algo que nós precisamos buscar continuamente como cristãos. Não podemos considerar em algum momento de nossas vidas que nós já alcançamos, nós não precisamos mais, nós não precisamos nos debruçar mais, nós não precisamos nos alimentar mais, nós já alcançamos, agora está tudo bem. Nós temos o conhecimento, nós temos a doutrina, nós conhecemos os cânones, nós conhecemos os símbolos de fé. Isso não é suficiente. Paulo vai falar no capítulo 2 que a nossa religiosidade não é eficaz, não é suficiente diante da sedução do pecado. E aí no capítulo 3 ele vai dizer: olhe para as coisas do alto, onde Cristo vive. Porque se o nosso coração estiver dirigido para as coisas do alto, onde Cristo vive, toda a nossa vida vai ser moldada em razão desse amor, em razão desse foco, desse objetivo. Então Paulo vai nos dar essa compreensão de que o pleno cristianismo, ele se reflete em prática, ele não pode ser dissociado da prática. Nós pregamos no domingo passado sobre a carta escrita lá em Apocalipse, para a igreja em Éfeso, uma igreja que perseverava na doutrina, que não envergonhava o nome de Cristo, que não admitia outras doutrinas satânicas dentro da igreja, que combatia o bom combate, mas que tinha abandonado o primeiro amor. Essa, muitas vezes, é o reflexo de uma vida religiosa sem Cristo. Se torna um fundamentalismo radical, sem vida prática, sem testemunho que reforce, que converse com a pregação, com aquilo que dizemos crer. Paulo foi mantido em prisão domiciliar quando escreveu essa carta, estava em Roma, e mesmo acorrentado, ele escreveu, não só essa, mas a carta aos Efésios, aos Filipenses, a Filemon, tratando profundamente das doutrinas da graça. Diante de uma igreja perseguida, ele falava sobre a graça abundante do Senhor, o reino dos céus, que era superior àquilo que a igreja poderia vir a perder nesta terra por alcançá-lo. Diante de uma igreja influenciada pelos judaizantes, pelos religiosos judeus daquela época, Paulo vai falar sobre uma graça que superabundou, sobre aquilo que a lei não pôde fazer em nossas vidas, nos redimir, porque somos falhos diante da lei. Diante do sincretismo religioso, Paulo vai dizer: olha, é somente Cristo. Nada pode ser acrescentado a Cristo Jesus. Nenhuma outra tradição, nenhuma outra doutrina possa ser acrescentada àquilo que Cristo pregou, ao Evangelho da plenitude de Cristo Jesus. E é isso que precisamos nos apegar como igreja. O quanto precisamos de Cristo para nos fundamentar em nossas decisões, em nossas posições, no nosso modo de pensar, de agir. O quanto a nossa conduta, na nossa vida prática, de nos dar nos lugares mais variados nos quais nós nos metemos, nós precisamos ter a consciência de que nosso pensamento deve estar cativo a Cristo, como ele escreve aos Coríntios. Todo pensamento cativo a Cristo, ou seja, quando eu quero pensar algo, quando eu quero planejar algo, quando eu quero sonhar algo, eu submeto isso a Cristo Jesus. É convergente com a tua palavra? É convergente com o poder do teu evangelho? Glorifica o teu nome, então a minha vida está caminhando para o pleno cristianismo, progressivamente. Colossos era no primeiro século, nesse momento em que ela recebe essa carta, já uma cidade decadente economicamente, havia perdido a sua importância, ficava perto de outras cidades, conhecidas também entre as cartas lá em Apocalipse, a cidade, por exemplo, de Laodiceia, e Hierápolis, também citada. Embora já pudessem ter sido instruídos no Evangelho anteriormente, Paulo reforça a necessidade de não tirarem os olhos de Cristo. Não podemos encontrar salvação, consolo, não podemos encontrar socorro em nenhum outro lugar. Toda a nossa vida, toda a nossa conduta, toda a nossa esperança está fundamentada naquilo que Cristo fez. E se nós nos apegarmos a isso e lembrarmos, o texto está lá em Romanos, capítulo 8, verso 32, quando Paulo escreve, olha, Deus não poupou o próprio Filho, aquele que não poupou o próprio Filho, antes o entregou por nós, não nos dará nele tudo o que precisamos. Se nós pudéssemos entender este texto como a tábua da nossa salvação, nós não andaríamos ansiosos de coisa alguma, como Paulo também escreve aos Filipenses. Antes colocaríamos diante de Deus as nossas ansiedades, nossas petições, com orações súplicas, mas com ações de graças, sabendo para quem nós estamos depositando a nossa confiança, diante de quem nós estamos colocando os nossos anseios. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Paulo possivelmente passou por Colossos quando se dirigia a Éfeso, mas não foi Paulo quem pregou e plantou aquela igreja efetivamente. Talvez Epáfras ou algum outro cristão na dispersão. Mas Paulo, a partir das informações que recebeu de Epáfras, que servia nessa igreja, Paulo pôde entender que muitas das práticas gentílicas, muitas das práticas judaizantes estavam perturbando o coração da igreja. Quando nós nos esquecemos de Cristo, quando nós começamos a fundamentar a nossa religião a partir de nossas próprias tradições, a parte das Escrituras, sem nos debruçar as Escrituras, nós começamos a pensar que a nossa tradição é melhor que a do outro, que o nosso método é melhor que o do outro. Cristo foi sendo diminuído e a nossa prática religiosa foi então, se ensoberbecendo, assumindo uma altivez diante da graça simples e genuína que o Evangelho nos prega. Então nós nos perdemos, então nós nos dividimos, então nós nos queixamos, porque fulano não é como eu, ciclano não faz o que eu faço. Meus irmãos, o Evangelho da graça pregado àquela igreja é o mesmo pregado a nós hoje. A heresia que perturbava o coração daquela igreja, talvez com outros moldes, mas não é diferente de tudo que nós vivemos hoje, com o secularismo diante de nós, com o pragmatismo. Tem quantas igrejas estão se moldando ao mundo para se tornar atraentes ao mundo? Quantas igrejas estão assumindo métodos humanos para atrair corações carnais para dentro das igrejas, para encher os seus templos? Pregações humanistas, buscando exaltar o seu coração, o seu ego. Ah, você é maravilhoso, você pode, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ser, com promessas vazias que não correspondem ao Evangelho. Nunca vi na palavra do Senhor dizer, olhe para o seu coração e siga o seu coração. Mas já vi a palavra do Senhor dizer que o nosso coração é enganoso, perverso, quem o conhecerá? Já vi a palavra do Senhor dizer que somente Deus pode transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Já vi a palavra do Senhor dizer que nós não temos que nos exaltar, muito pelo contrário, nos abnegar diante de Deus, abnegar os nossos sonhos, submetendo eles a Deus, nos abnegar de nossos anseios, das nossos méritos pessoais, submetendo tudo a Cristo. É disso que a Bíblia fala. Não é sobre nós, ou como nós somos maravilhosos, mas é sobre como Cristo é maravilhoso e o que Ele fez por nós. É isso que nos dá esperança, é isso que nos move, é isso que nos conduz a uma prática sadia diante do poder do Evangelho. E não a nossa capacidade de servi-lo mais e melhor nos nossos conhecimentos e técnicas. Tudo isso sim pode ser usado para o Senhor, mas nada disso possa ser motivo para que o nosso coração se exalte diante daquele que é exaltado sobre todas as coisas. Por isso, nós temos as virtudes da igreja fundamentadas e claramente trazidas aqui por algo que deveria ser vivido por nós. Amor, misericórdia, paciência, disposição. São resultados de uma fé genuína que manifesta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é, então, é revelado às pessoas à nossa volta pelo modo como nós vivemos. Quando nós lemos sobre o fruto do Espírito, nós temos, muitas vezes, o hábito de ler errado, a gente lê os frutos do Espírito, né? Então, como se fossem vários frutos, e a gente pode escolher alguns aqui. Esse aqui eu tenho, longanimidade, talvez, paciência, às vezes. É o fruto do Espírito que se desdobra em todas as telas características. Eu não posso escolher umas, eu tenho que refletir todas. Eu tenho que buscar que a minha vida possa refletir a todas aquelas características do Senhor. Para que o nosso coração reflita o caráter de Cristo. Para que o nosso coração seja, então, revelado como um coração transformado pelo Evangelho da Graça. E a graça é em compreendermos a nossa pequenez, compreendermos o quanto não somos nada diante do Senhor, o quanto carecemos da glória do Senhor. E mesmo no orgulho do nosso coração, nós possamos suprimi-lo a ponto de decidir que não podemos mais viver segundo o nosso coração. Mas devemos buscar o coração do Senhor, até que o coração do Senhor seja o nosso coração. Até que a vontade do Senhor seja a minha vontade. Nosso maior inimigo e o mais negligenciado é o nosso coração enganoso. Nós olhamos lá para fora e batalhamos as batalhas lá de fora. Ah, não, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu digo, eu ando com a Bíblia, eu faço culto na minha casa, no escritório, eu tenho a Bíblia em cima da mesa, eu faço intervalo bíblico na minha faculdade, na minha escola. Mas o meu coração está cheio de pornografia, o meu coração está cheio do zelo deste mundo, o meu coração está cheio de planos que me enraizam a essa geração perdida e pervertida. Então lá no meu coração, eu não sou digno de uma vida vivida diante do Senhor. E não preciso tratar o meu coração. Não é aquilo que é exterior, mas é o quanto que o exterior reflete aquilo que, de fato, eu tenho alimentado, nutrido no íntimo do meu ser. Há um paralelismo proposital entre as virtudes da igreja, colocadas por Paulo aqui, a qual ele agradece a Deus também lá em Tessalônica. Então, há uma conexão importante aqui. Elas são parte de uma súplica para que a igreja continue a progredir ainda mais. Versos 3 vai dizer, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. No verso 9 vai dizer, por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. O verso 8 vai dizer, o qual também nos relatou do nosso amor no Espírito. A segunda parte do verso 9 vai dizer, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O verso 6 vai falar, que chegou a nós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. E aí no verso 10 ele traz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Percebam, eles já são, mas ainda não. Já existem características importantes nessa igreja, mas ainda não plenamente, ainda não de uma maneira que elas possam dizer, já cheguei lá, já alcancei o objetivo. Não, devem continuar progredindo, continuar crescendo. Nós oramos por vocês, dando sempre graças, quando ouvimos falar de vocês, e por essa razão nós continuamos orando. Vocês, já têm visto que tem sido relatado a respeito do amor de vocês no Espírito, mas olha, preciso continuar buscando sabedoria e entendimento espiritual. Chegou a nós e a todo mundo a notícia dos frutos de vocês, mas olha, permaneçam buscando o Senhor, o seu inteiro agrado, permaneçam frutificando em toda boa obra. Essa é a realidade da igreja, não basta. Talvez nós tenhamos a imagem de uma igreja viva, talvez nós tenhamos a imagem de um crente vivo, ativo na igreja, mas ainda não é suficiente, ainda não basta. Precisamos continuar a buscar frutificar, precisamos continuar a buscar crescer espiritualmente, senão nós vamos nos perder, senão nós vamos nos entregar a um ativismo sem Cristo, ou a uma religiosidade sem o Deus da religião, ou criando falsos deuses para serem adorados, que parecem com Deus, mas não são. A religiosidade sem Cristo, ela faz isso, ela torna a graça barata, ela faz com que nós pensemos que a nossa ideia de Deus, que construímos a parte das Escrituras, que construímos a partir daquilo que nós achamos que deveria ser, é o Deus verdadeiro e não é. E o nosso coração vai sendo separado, não para Cristo, mas separado de Deus por causa dos nossos próprios pecados e enganos do coração. Nós fomos separados para o pleno conhecimento, para o pleno cristianismo. A supremacia e o senhorio de Cristo, elas são pregadas nos versos 15 ao verso 19. Cristo é, então, apresentado como o reconciliador da igreja, dos versos 20 ao verso 23. A oração de Paulo aos Colossenses vai sugerir que nós deveríamos buscar, sim, um conhecimento superior, mas não um conhecimento superior à luz do mundo, um conhecimento superior fundamentado nas Escrituras. Esse conhecimento superior, não diferente de tudo aquilo que nós pensamos e objetivamos alcançar em nossas vidas, ele só pode ser alcançado com dedicação, com energia, com esforço, mas com suporte e apoio espiritual. Através do Espírito Santo. Precisamos de tempo diante das Escrituras. Precisamos de tempo de oração, ou nossas vidas vão ser fragilizadas diante de um secularismo que cresce, diante de uma geração perversa que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e não vamos ter respostas para dar razão à razão da nossa fé. Então nos perderemos em nossos maus caminhos para longe do Deus vivo. Versos 9 e 10, volta os olhos para o texto. Paulo escreve: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí um propósito no verso 10, há uma finalidade, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. O propósito de nosso é viver de modo digno do Senhor. Se a nossa vida não está convergente, não está refletindo o Senhor, precisamos de um conserto em nossas vidas. Precisamos colocar isso no trilho. Nós precisamos viver para o seu inteiro agrado. E como é isso? Como é viver de modo digno do Senhor? Como é viver para o agrado do Senhor? Frutificando em toda boa obra. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Percebam que ele traz essa convergência que eu falei no início da exposição. O pleno conhecimento precisa convergir com os frutos, com a vida prática, com as minhas atitudes. Quando eu começo a crescer no pleno conhecimento de Deus, quando eu começo a viver frutificando, isso é o reflexo de que eu estou vivendo de modo digno do Senhor, que eu estou buscando viver de modo digno do Senhor, é buscar conhecer o Senhor, é buscar amar a Deus e viver Deus em nossas vidas. É buscar conhecer a Cristo de maneira profunda, transformadora, mas aplicar isso no meu coração. Perdoar, sim. Amar, sim. Reconciliar, sim. De modo digno do Senhor. Decidir, fundamentado na palavra do Senhor, construir valores para minha casa, para minha vida, para minha família, fundamentados na palavra do Senhor. Mas como eu posso fazer isso se eu não conhecer a palavra do Senhor? Como eu posso fazer isso se essa não for a razão da minha existência? Se eu continuar vivendo com o meu coração voltado para as coisas desse mundo? Em vez de estar com o meu coração, os meus tesouros, a minha atenção no alto, onde Cristo vive. Essa é uma mudança genuína de vida que o Evangelho radical promove em nosso ser, quando ele é eficaz em nossas vidas. Sem uma mudança, sem um cavalo de pau, como a gente costuma dizer de maneira bem coloquial, uma mudança radical, um discipulado radical, nós não vamos viver de modo digno do Senhor, porque o nosso coração e a nossa vida anterior, ela sempre foi moldada para esta geração, sempre foi moldada para buscar prazer nas coisas dessa vida, em detrimento das coisas do Senhor. Então o meu tempo, a minha energia, o meu salário, o meu recurso, a minha família, tudo é voltado para conquistar e ser e ter, longe do Senhor, se meu coração não for transformado por Deus. Nós vamos buscar os tesouros desse mundo, os tesouros que perecem, que o ladrão rouba, que a traça corrói. E a nossa alegria vai estar então nessas coisas, naquilo que podemos ver e tocar, e tudo que nós podemos ver e tocar perece. E então a nossa alegria virá a perecer, a sucumbir diante das perdas. Aquilo que nós adoramos é tirado de nós. Então nossa alegria vai embora, porque ela não estava no Senhor. Meus irmãos, nós viemos nu a esse mundo e vamos sair dessa mesma forma. O que nós temos é a graça que nos dá. O que nós temos é a certeza da vida eterna nos céus. Verso 11, 12 e 13 vai falar disso. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, olha só, da herança dos santos na luz. Ao longo das escrituras e na tradição religiosa, nós vamos ter sempre esse contraste entre trevas e luz, evidente na palavra do Senhor. A luz é trazida, e Cristo é narrado em João como a luz dos homens. Nós somos santos da luz, nós amamos a luz, nós não amamos as trevas. Eu já contei para vocês a história que Sproul escreve para as crianças, lá chamada, intitulada A Luz do Mundo, quando o personagem da história começa a querer questionar por que ele tem medo do escuro, e o avô faz, olha, porque você vive para a luz, você não é da escuridão. Então ele conta a história dos luzeiros, e como os luzeiros foram criados pelo luzeiro principal, e então depois eles se afastaram da luz do mundo, que era Deus, e começaram a se apagar como luzeiros, se distanciar de Deus, começaram a viver suas próprias vidas, e depois Deus mandou um luzeiro, seu filho como ele, e todos aqueles luzeiros se aproximavam, eram novamente iluminados, mas aqueles que tinham medo, que não queriam se aproximar do filho do Senhor da Luz, se afundavam ainda mais nas trevas. Luz e trevas são ilustrações contínuas nas escrituras. Precisamos nos aproximar do Senhor da Luz para refletirmos a luz que vem do Senhor. Precisamos buscar um coração próximo, ter Cristo como, ter o mesmo sentimento, atitude, motivação de Cristo. Viver para a glória de Deus. Há um reino reservado para nós, diz o verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra diz para a igreja hoje, como diz para a minha vida, somos fortalecidos no Senhor, a poder e força em nossas orações. Ah, mas olha, é muito difícil a vida cristã. Ah, mas esses pecados são difíceis de deixar. Ah, mas eu já causei dano demais por causa dos pecados. Deus nos dá poder e força. O que opera no cristão não é nada menos do que o poder do próprio Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de mudar qualquer coisa em nossas vidas. Tudo aquilo que precisar mudar, Ele pode fazê-lo por nós. Ele pode fazê-lo em nós. Não para exaltar a nós, mas para dar perseverança, isso a palavra vai dizer, para dar perseverança e longanimidade, para podermos viver de modo digno do Senhor com alegria. A vida cristã não tem que ser penosa, um fardo, muito pelo contrário. como na história de John Bunyan, no Peregrino, é o encontro com a cruz que tira o fardo das nossas costas. É o encontro com a cruz que nos dá a alegria de sermos libertados da expectativa míope dessa geração e começarmos a enxergar a cidade celestial diante de nós e começarmos a perseverar com alegria, caminhando dia após dia, sim, caindo talvez em alguns momentos, nos desviando nos momentos, mas pela graça do Senhor, sendo disciplinados, discipulados e dirigidos à cidade celestial que está posta diante de nós, para que possamos viver o pleno cristianismo. O poder de Deus nos faz idôneos, é isso que nos qualifica, é isso que nos torna aptos a participar. Ele deu-nos o poder, Ele nos tornou dignos da herança. Nós não merecíamos, nós éramos pecadores. Ainda pecamos, mas Ele nos amou mesmo assim, e entregou Seu próprio Filho por nós. A graça do Senhor então abunda sobre a multidão dos nossos pecados, isso nos é alegria, porque Ele nos reconcilia com Deus. O nosso pecado nos afasta, nos faz odiosos do Senhor, inimigos do Senhor. Cristo nos reconcilia, e essa reconciliação é a viva esperança da herança que temos com Cristo. Então nós podemos viver de modo diferente dessa geração. João capítulo 8, verso 2, vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se pensarmos sobre os males, os maus pensamentos, os maus dias que nós temos, eles não se relacionam com a luz. A ansiedade, a impaciência é resultado das trevas que obscurecem a nossa vista acerca do futuro, acerca das coisas. E quando deixamos de ver Deus sentado no seu alto e sublime trono, e me vem claramente essa imagem, quando eu leio Isaías 6, ali, Isaías triste, voltando, triste do funeral de um rei que havia sido bom, que havia derrubado altares a outros deuses naquele meio daquele povo, que havia trazido de volta o culto genuíno, aquele rei morreu, talvez Isaías ali, com a sua esperança comprometida, ele vê que Deus continua reinando. Em todas as circunstâncias, Deus continua reinando. Então ele vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Ah, sim, o rei humano morreu, mas eu continuo no trono, eu continuo governando, eu continuo sobre todas as coisas. Paulo está pondo em contraste o reino da luz com o presente século. A esfera do mal, a autoridade do mal, das trevas, em contraste com o poder de um Deus que continua reinando. Há uma frase de Charles Hodge, comentando sobre esse texto e essa referência desse transportar do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor, ele vai dizer, desde a eternidade, diz Rod, todo o esquema da redenção, com todos os seus pormenores, e incluindo todos os seus resultados, estava formulado completamente na mente de Deus. Sucede então que tudo é certo e seguro, nós podemos nos apegar a essa confiança. A esperança da vida eterna é certa e segura, diz Rod, e ele continua. Não há nenhuma possibilidade de fracasso ou de mudança do propósito de Deus. A eternidade do propósito de Deus é, portanto, um forte fundamento de confiança e fortalecedor da consolação. Deve nos consolar, deve nos fortalecer, deve nos dirigir, saber que Deus está sobre todas as coisas, governando no seu alto e sublime trono. Nada pode tirar Deus do seu trono. Nada pode mudar a sua vontade, nada pode mudar os seus planos. Ele prometeu e Ele fará. Ele descreve as suas promessas e nos entrega por causa do seu amor. É disso que trata a maravilhosa graça do Senhor, no qual nós temos a redenção, a remissão de pecados. Meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos guardar pelo menos três tarefas e refletir como executá-las. A primeira delas é que nós devemos transbordar do pleno conhecimento de Deus. Nós devemos buscar o Senhor. Quando a vida está muito tranquila, nós somos tentados a nos acomodar, a viver um cristianismo mais frouxo. Mas eu os convido a transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, a buscar a vontade do Senhor, a conhecer plenamente a vontade do Senhor revelada na sua palavra. E aí você decide como vai fazer isso. Se uma leitura diária da Escritura, se um momento devocional com mais profundidade, com mais intensidade, com mais tempo, com mais frequência, devemos transbordar do pleno conhecimento do Senhor. Depois, segunda ação que eu gostaria que pudéssemos refletir como executá-las, é que nós precisamos crescer nas virtudes cristãs para nos livrarmos dos perigos desse mundo. O que é crescer nas virtudes cristãs? Nós precisamos compreender o que a Bíblia exige de nós, qual é a régua, qual é o padrão, e buscar crescer nele, e buscar refleti-lo. Isso envolve uma série de comportamentos que precisam ser mudados em nossas vidas. Às vezes, controle do nosso temperamento iracundo. Às vezes, controle de nossas respostas evasivas diante dos conflitos. Não, eu preciso enfrentar, eu preciso tratar. Como isso é difícil, muitas vezes. Ninguém quer entrar em conflito, ninguém quer viver em conflito. Então, nós damos respostas evasivas. Nós nos fugimos, nós empurramos as coisas com a barriga. Talvez nós precisemos mudar essas coisas para vivermos as virtudes da vida cristã. E segundo, nós devemos buscar as Escrituras como exploradores, não como turistas. Sim, é muito bom que nós tenhamos frequência e profundidade em nossos devocionais, como exploradores, querendo conhecer aquilo que nós não conhecemos ainda. Não para cumprir um plano de leitura, não para cumprir um tempo devocional, mas para conhecer mais, para explorar mais. Estamos vivendo dias em que as igrejas têm voltado seus cultos para o homem, para o afago ao coração do homem. Paulo nos fala da plenitude de Cristo, da primazia de Cristo, dos efeitos de Cristo em nossas vidas. Precisamos explorar isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, e se você puder fazer esse compromisso com o Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Louvado seja o teu santo nome, porque nós podemos estar diante da tua palavra e aprender da tua palavra e ter o nosso coração confrontado pela tua palavra, a vivermos pela tua palavra. Que Cristo seja tudo para nós. Que Cristo seja o alvo de nossas vidas. Nosso comportamento, nossa personalidade possa ser diminuída para que Cristo cresça em nossos corações. Aquilo que desejamos, que sonhamos, seja submetido a Ti, Senhor, para que a nossa vida seja coerente com aquilo que temos aprendido do Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.